começa agora uma nova conferência de imprensa das manhãs 360. Eu trago um artigo da SIC Notícias, tem a ver com a forma como os nossos olhos e a nossa visão podem revelar muito sobre a saúde do nosso cérebro. Um estudo recente feito por uma universidade do Reino Unido mostra como a perda de sensibilidade visual pode prever a demência 12 anos antes de ser diagnosticada. Nesta investigação foram acompanhadas mais de 8.500 pessoas saudáveis durante vários anos. No final do estudo, 537 participantes tinham desenvolvido demência e por isso deu aos investigadores a hipótese de determinar que fatores poderiam prever o diagnóstico. No início do estudo, foi pedido aos participantes que fizessem um teste visual. Tinham de carregar no botão assim que vissem um triângulo a formar-se a partir de pontos em movimento. As pessoas que mais tarde tiveram demência demoraram muito mais tempo a perceber esse triângulo no ecrã do que as pessoas que nunca desenvolveram a doença. Além disso, a doença de Alzheimer afeta também outros aspectos da visão, como ver o contorno de objetos e distinguir certas cores. Esta equipa de investigação diz também que há provas de que as pessoas com demência não processam os rostos de pessoas que acabam de conhecer de forma eficaz. Isto é, não seguem o padrão normal de percorrer com os olhos o rosto da pessoa com quem estão a conversar. Em pessoas saudáveis é isso que acontece, se calhar, sem nos apercebermos. Fazemos um exame minucioso dos olhos ao nariz até à boca de quem está a falar connosco. Fazemos isto inconscientemente,
não é? Claro, não temos noção. Claro.
E fazemos para quê? Para registar o rosto no nosso cérebro e para nos lembrarmos mais tarde.
Fazer um scan.
Exatamente. Pronto, depois cuidado, depois esquece. Mas há quem consiga perceber que a pessoa com quem está a conversar não faz isso. Médicos que trabalham com pessoas com demência reconhecem logo que alguém tem a doença por causa do olhar, que muitas vezes parece perdido. Não movem os olhos para examinar, seja o ambiente ou mesmo, lá está, o rosto das pessoas que acabaram de conhecer. E é por essa razão que mais tarde pessoas com demência têm mais dificuldade em reconhecer rostos. E por isso lá está este problema inicial de não gravar a cara da pessoa que se acabou de conhecer, se está de novo relacionado com a visão. Isto vai também ao encontro de outros estudos que descobriram que o movimento dos olhos pode melhorar a memória. E é por isso que quem lê mais ou vê mais televisão tem melhor memória e menor risco de demência do que quem não o faz. Portanto, ler muito. Sim.
Mas também ver televisão?
Ver televisão também, por causa do movimento ocular.
Sim.
Apesar de todas estas descobertas, a questão do movimento ocular ainda não está a ser usado no tratamento para problemas de memória ou no diagnóstico de demência ou Alzheimer, mas é um caminho e é claro que há muito mais para ler, está na SIC Notícias, mas é muito interessante este artigo. Nós não temos noção da relação que tem e é de facto incrível.
Sem dúvida. Olha, na CNN Portugal, um artigo da CNN Internacional que eu li no site da CNN portuguesa, e que começa por aquela pergunta que tantas vezes fazemos: porquê é que as companhias aéreas cobram tanto pelas malas de porão?
Exato.
Não é? Há uma regra norte-americana que ajuda a explicar isto e depois tornou-se prática de mercado em termos globais. O artigo começa por nos dizer que, de facto, isto é uma tendência, e no início deste ano, nos primeiros meses, 5 das 6 maiores companhias aéreas dos Estados Unidos aumentaram, claro, as taxas de transporte de bagagem de porão. O autor, que é um professor de gestão que estuda este setor, dá o exemplo da American Airlines, por exemplo, que deixou de cobrar $30 no ano passado para $40 este ano. O montante em euros é ligeiramente inferior a este, portanto, aqui um aumento colossal de 33%. Ele estuda isto, faz-lhe muitas vezes essa pergunta: porque é que, de facto, as companhias aéreas aparentemente até afastam clientes com estas taxas de bagagem tão elevadas, em vez de meterem tudo no preço do bilhete, digamos, transporte da pessoa e transporte de bagagem. E ele diz que há muitas razões, mas a causa mais importante, que é tantas vezes ignorada, as pessoas não sabem, está enterrada, diz ele, no Código Fiscal dos Estados Unidos, na Lei Fiscal. Porquê? Porque as companhias aéreas pagam ao Governo Federal 7,5% como imposto, 7,5% do preço do bilhete, quando fazem voos domésticos. Enfim, para além de outras taxas, mas a que importa aqui é esta, 7,5%. Ora bem, mas a lei exclui especificamente a bagagem deste imposto de 7,5%, desde que os dois serviços sejam vendidos à parte. Portanto, é fácil fazer as contas, não é? Se o custo da bagagem for incluído no preço do bilhete, tipo, é o transporte da pessoa e tem direito a despachar uma bagagem de porão, e tudo isso tem um custo total, os 7,5% de imposto vão incidir sobre esse montante total. Se for separado, os 7,5% de imposto só incidem sobre a parte do transporte da pessoa.
Fica
mais barato. Quem despacha malas de porão não paga este montante.
Sim.
E, portanto, está aqui a explicação para, muitas vezes, para estas separações ou para estes serviços cobrados à parte. E ele pergunta, bom, já que há uma taxa específica, será que nós devemos esperar um tratamento mais cuidado da nossa bagagem, já que estamos a pagar expressamente por aquilo? Ele diz que os dados, infelizmente, mostram que não. Cerca de 6 malas por cada 1000 registadas são perdidas ou são danificadas. Ele diz que isto representa cerca de menos de 1% das malas registadas, mas, infelizmente, os dados mostram que não há melhorias neste indicador desde 2019. E há alguma coisa que se possa fazer em relação a isto? Bom, não há, em relação sobretudo ao aumento das taxas de bagagem. Não, diz ele, reclamar que os políticos não serve de muito, porque são eles que fazem as leis. Existe uma forma simples de fazer isto, não é? Evitar taxas de bagagem mais elevadas, que é viajar com pouca bagagem, não despachar nenhuma mala e levar bagagem de cabine, de mão. Não levamos as nossas coisas todas connosco, mas pronto, mas é a forma. Mas é interessante, de facto, entrar um bocadinho na radiografia das coisas para perceber como é que elas nascem. Está na CNN Portugal.
Está na CNN Portugal. No Observador está um artigo sobre Marlon Brando, chama-se 100 anos de solidão, porque se fosse vivo o ator faria 100 anos este mês. O artigo é do Alexandre Borges, que é colunista do Observador. Aqui conta a história de um homem que muitos consideram ser o melhor ator de sempre e começa, enfim, tem a forma mais extraordinária de agarrar o leitor, porque conta uma história que pode explicar o que é que Marlon Brando fazia de diferente. Reza a lenda, e é uma lenda, que num dos primeiros exercícios, quando ele estava na escola de método, com uma professora, Stella Adler, uma professora importantíssima para atores nos Estados Unidos, esta professora pediu aos alunos que fizessem o seguinte exercício, fizessem de galinhas na iminência de levarem com o ataque nuclear. Ora, o que é que fizeram os alunos? Consegue imaginar o que é que faz um aluno ou alguém a quem é proposto um exercício, não é? Começam todos a cacarejar, feitos loucos, a correr de um lado para o outro. O que é que Marlon Brando fez? Sentou-se calmamente a pôr um ovo. A professora pergunta-lhe, mas porquê? Porquê, meu aluno de representação, porquê que resolves fazer isto? E ele responde-lhe, sou uma galinha, sei lá o que é uma bomba nuclear.
Muito
isto
bom.
É fantástico, não é? É fantástico.
E obviamente, está na vida dela, claro.
É absolutamente lógico, não é? Se é verdade ou não, não sabemos, mas o autor do texto, Alexandre Borges, diz que esta é de facto a forma de atuação de Marlon Brando. Ele diz, ele era um extraterrestre, um corpo estranho, uma voz murmurada, mastigada e que frequentemente mal se percebia, mas desta forma tomava conta de tudo. Será que ele é mesmo o melhor ator do mundo? Bom, aqui é elencado, a revista Time diz que sim, elegeu uma maior ator do século XX ao lado de Charlie Chaplin e de Marilyn Monroe. A Premiere, outra grande revista de cinema, escolheu o Don Corleone como a melhor personagem de todos os tempos. Ele é tido, de facto, como o ator que mudou a forma de trabalhar dos outros atores. Sem ele não teria havido James Dean, nem Steve McQueen, nem Paul Newman, nem De Niro. Aliás, o Jack Nicholson diz, somos todos filhos de Brando. Ele inaugurou, de facto, um estilo muito natural. O Robert Duvall, outro
grande,
diz que ficou fascinado quando o viu trabalhar pela primeira vez, porque diz que ele foi o único ator que não mudava a seguir à palavra ação, continuava a comportar-se exatamente da mesma maneira, a falar exatamente como antes. Há outros atores que contam que muitas vezes continuava até a falar da mesma coisa, se era do tempo, era do tempo, antes de entrar no texto da personagem. Era um estilo que também irritava muita gente, mas aqui Marlon Brando respondia aos críticos, até lhe mostrares que consegues gritar, eles acham que não sabes representar. E ele recusava fazer isto. Tinha também uma lendária falta de memória, não fazia nenhum esforço em decorar o texto e pedia que lhe colassem as falas no set em sítios fora do campo para que conseguisse ler as suas falas, porque ele diz se ele decorasse o texto, a representação seria apenas decorar, despejar um texto decorado, e ele recusava fazer isso. Este artigo conta várias histórias sobre ele, sobre a origem familiar, que não foi nada fácil, era filho de um casal de alcoólicos, único rapaz entre duas irmãs, foi expulso das escolas onde passou, dos empregos onde teve, nem o exército o aceitou como voluntário, e entra no cinema quando as irmãs decidem estudar para Nova Iorque, ele vai com elas e diz que foi a primeira vez na vida em que sentiu que era apreciado, foi no teatro da escola. Foi também outras coisas, foi um ativista pelos direitos civis no tempo em que isto não era propriamente moda em Hollywood, antes pelo contrário, tornou-se até uma persona não grata. Ele marchou ao lado de Martin Luther King, E ficou célebre também um episódio em 1973, portanto, há praticamente 5 anos. Há 50 anos.
É melhor 5 anos.
Fica
bem.
Também gosto mais de 50. Ele mandou uma jovem índia subir ao palco na cerimónia de Hollywood para recusar o seu segundo Oscar da carreira, num protesto contra a forma como o cinema representava os nativos norte-americanos. Foi há 50 anos. Imaginem como era um homem fora
um
do
seu alien tempo. Completo nessa altura.
Um alien completo. Muitas histórias, muitas recordações. Está muito, muito giro no Observador do Alexandre Borges.
Já está disponível no site do Observador e nas plataformas de podcast um novo episódio de Pela Sua Saúde, com o apoio da Apifarma. Não perca a cada 2 semanas, à terça-feira, o lançamento de um novo episódio com convidados que se juntam a João Miguel Santos para falar sobre saúde.
A prevenção de incêndios começa em si.
Começa em todos.
Limpe os terrenos à volta da sua casa.
E à volta da sua aldeia.
Proteja-se dos incêndios.
Cumpra os prazos e evite coimas.
Informe-se através do 808-200-520, do 211-389-320 ou na sua Câmara Municipal.
Portugal chama.
Por si, por todos.
Saiba mais em portugalchama.pt. Campanha cofinanciada pelo PRR. www.recuperarportugal.gov.pt.
Mãe, pois aí na lista de compras guardanapos recicláveis?
Sim, filha.
E já agora, detergente de origem vegetal.
Está bem.
Ah, e não te esqueças que os ovos têm de ser biológicos.
Oh, Joana, esta lista assim está a ficar insustentável.
Vais ver que não, mãe. Vais ver que não.
Nem toda a gente quer o mesmo. Mas todos gostam de fazer a escolha certa. Quem se preocupa com o que compra e com o planeta, no Continente tem produtos que sabem bem e fazem bem. Por ser de toda a gente. O que rende é ir ao Continente.
Mais de 750 mil clientes já confiam na Endesa. O seu reconhecimento enquanto marca número 1 na escolha do consumidor, na categoria Energias e Serviços para Uso Doméstico, inspira-nos a fazer melhor. Agradecemos a sua preferência. Junte-se também ao número 1. Visite escolhaendesa.pt. Escolha um amanhã melhor.
Oh, chefe, podia dar...
Oh, chefe, quem sois vós que tratais vosso rei nesses termos?
Rei?
Claro, não vedes o meu trono?
Oh, chefe, isso é uma cadeira de executivo.
Sim, mas é uma cadeira de executivo mesmo a rei. Na Staples, maio é o mês das cadeiras imobiliárias de escritório com descontos até 50%. Cadeira de executivo King, só 94€, válido até 22 de maio. Staples, leva a empresa para a frente.